Reportagem especial.
As próximas Olimpíadas vão acontecer em julho de 2028. Duas semanas depois, é a vez das Paralimpíadas, para atletas com deficiência de todo o mundo. O Brasil tem se destacado no ranking de medalhas, mas ainda há desigualdade nas condições de treinamento, dependendo da região do país. Eu sou Cláudio Ferreira e a gente vai falar do universo paralímpico a partir de agora. Terça-feira, 15 de agosto de 2028. A data parece distante, não é? Mas para atletas de todo o mundo, não é não. Os Jogos Paralímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos, já estão mobilizando muita gente. Aqui no Brasil, a expectativa é se manter no padrão de excelência conquistado nos Jogos de Paris, em 2024, quando o Brasil esteve entre os 5 melhores. Foram 89 medalhas paralímpicas, sendo 25 de ouro. A Câmara dos Deputados está nessa mobilização. Criou, no âmbito da Comissão do Esporte, uma subcomissão permanente do Paradesporto e fez duas audiências públicas e mais uma visita técnica para checar como está a preparação do Brasil para os próximos Jogos Paralímpicos. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgado em maio de 2025 pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mostra que o país tem 14 milhões e 400 mil pessoas com deficiência, o que representa 7,3% da população com 2 anos ou mais. Pela primeira vez, o levantamento também contabilizou as pessoas com transtorno do espectro autista, que somam 2 milhões e 400 mil. A professora Cíntia de Vasconcelos, da Universidade Federal de Pernambuco, também levou à onda das audiências públicas números do Ministério da Cidadania de 2023 com dados do Censo 2022 do IBGE. Eles apontam que 28% das pessoas com deficiência avaliaram sua condição de saúde como ruim ou muito ruim. Essa avaliação corresponde a apenas 3,4% no grupo sem deficiência. A ideia é que o paradesporto possa impactar positivamente na qualidade de vida dessa população. Em uma das audiências, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, José Antônio Freire, lembrou que a preparação para Los Angeles já começou antes de Paris e citou alguns eventos que aconteceram ao longo de 2025, como o Festival Paralímpico, que reuniu em junho 25 mil crianças em 123 cidades. Ou encontros feitos em 27 estados, os chamados meetings, para descobrir futuros atletas. A Paralimpíada Escolar, realizada em São Paulo em novembro, teve que ser dividida em duas etapas para acomodar 2.500 crianças. Jonas Freire, diretor de alto rendimento do Comitê Paralímpico Brasileiro, salientou que um dos investimentos feitos nos últimos anos diz respeito à organização do cronograma de competições.
Até pouco tempo atrás, às vezes a gente não sabia o que ia acontecer no ano que vem, se ia ter a competição, se não ia ter, como que ia acontecer. Hoje a gente tem um calendário que é confiável. Não precisa nem estar divulgada a data, todos sabem que vai acontecer o meeting, todos sabem que vão acontecer etapas nacionais, todos sabem que vai ter um campeonato brasileiro da modalidade. Então isso é muito importante para que possa continuamente o atleta estar se preparando, o clube estar se preparando também, entendendo os grandes momentos para ele, para que ele possa se preparar da melhor forma possível e também dar continuidade aos seus projetos.
Jonas cita outro investimento, o uso da ciência do esporte. Grupos de profissionais de áreas como enfermagem, fisioterapia e psicologia têm trabalhado com atletas e treinadores, com protocolos individualizados, e a meta é atender a todos os atletas que vão para Los Angeles. Uma mudança apontada por ele é no protocolo referente à saúde mental das equipes.
O protocolo ele foi entendido de forma diferente. Hoje a gente estava pensando no atleta, a gente percebeu que todas as pessoas em volta do atleta, toda a equipe multidisciplinar, ela sofre uma pressão tão grande quanto para resultado. Então nós estamos ampliando esse nosso projeto agora, a partir de 2026, esse atendimento de saúde, da saúde mental vai ser ampliado também para os profissionais que estão junto com o atleta. Então, para que a gente possa dar o suporte para os profissionais e para os atletas, tanto né, nesses momentos de competição, como também no dia a dia.
Falar em investimentos é também falar em dinheiro. Jonas Freire relaciona alguns fundos que transferem recursos para as modalidades paralímpicas. O maior deles é o Fundo de Iniciação e Fomento, que apoia mulheres, jovens de até 23 anos e atletas com deficiência severa, custeando treinamentos e participação em eventos. Outro fundo é direcionado só para atletas com chances de medalhas. Tem ainda o Fundo de Equipamentos e Materiais. Isso fora o programa Bolsa Atleta do governo federal. Uma das joias dessa preparação é o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, localizado na Zona Sul de São Paulo. Com 95 mil metros de área construída, a infraestrutura impressiona. Alojamento com 300 leitos, refeitório e lavanderia, entre outros equipamentos. Atualmente, o Brasil tem atletas em 22 modalidades paralímpicas. Um dos pontos ressaltados nas audiências públicas da Câmara, no entanto, foi a necessidade de descentralizar essa ótima estrutura para atender atletas de todo o país. O presidente do Comitê Paralímpico, José Antônio Freire, falou sobre os centros de referência, polos de desenvolvimento regional do esporte paralímpico. Em 2025, eram 86 unidades. E a meta é chegar a 500 centros em 2036, atendendo a 10% dos municípios brasileiros.
A partir do legado do Rio 2016, onde foi construído o centro de treinamento em São Paulo, a gente percebeu que não ia dar certo ficar tudo em São Paulo. A gente precisava descentralizar, precisava avançar nos outros estados e aí a gente começou com a proposta de criar centros de referência junto ao município, ao estado e o próprio governo federal, ali as universidades federais, outros organismos, os IEFs, para que a gente pudesse levar essa política mais próximo das pessoas com deficiência, principalmente no Norte e Nordeste, onde a gente sabe que as dificuldades são bem maiores pela questão econômica.
Um case de sucesso é a APA, Associação Petrolinense de Atletismo. Petrolina é a maior cidade do sertão de Pernambuco e está a 700 quilômetros da capital, Recife. Natanael Barros, diretor executivo de projetos da associação, falou dos bons resultados e também das dificuldades.
Hoje, a APA Petrolina é a principal equipe de atletismo paralímpica do país dos últimos 3 anos. Em 2023, todas as competições paralímpicas da base ao alto rendimento foram conquistadas pela APA Petrolina. Em 2024, teve o grande feito que foi a conquista do tricampeonato brasileiro de atletismo paralímpico. A pista de atletismo mais próxima da cidade fica a 700 quilômetros. Então a gente está fora dos grandes centros, mas a gente já provou que os profissionais que lá estão são capacitados, são de excelência e não querem ser reconhecidos apenas pela resiliência e pela superação, que é preciso centros também de alta excelência para que a gente possa fazer um trabalho ainda de maior qualidade.
Ana Paula Lima, outra professora da Universidade Federal de Pernambuco, relata que 80% dos municípios brasileiros não possuem ações esportivas específicas para pessoas com deficiência.
A gente ainda não inclui muita gente, principalmente nos municípios menores, principalmente nas cidades do interior. Se a gente for pensar em percentual por nível, formação esportiva, 23,4% apenas. Excelência esportiva, 13,6%. Esporte para toda a vida, né, que diz respeito a essa participação, não só ali na fase escolar, né, mas que vai da fase escolar até o idoso. Então, são percentuais muito baixos. Por que a gente está aqui falando de mais centros de treinamento para desportivo? Porque existem tantos. Existem alguns, mas eles não atendem à dimensão que é o nosso país.
Ana Paula Lima cita as barreiras enfrentadas, por exemplo, por atletas com deficiência que vivem nas comunidades ribeirinhas de Rondônia. Eles não contam com orientação profissional nem adaptação para praticar as diversas modalidades esportivas. Por isso, muitas vezes se sentem incapazes de continuar. A falta de informação e de infraestrutura, nesse caso, pode levar à desistência. A professora de fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco faz uma sugestão: que os centros paradesportivos funcionem como polos de transformação social, focando no desenvolvimento humano e reunindo, além do esporte, áreas como saúde, assistência social e educação. Essa reportagem faz parte de uma série de 3 capítulos sobre o paradesporto brasileiro. Eu sou Cláudio Ferreira, responsável pelo texto. A edição é de Ana Raquel Macedo. Produção de Mércia Maciel. Trabalhos técnicos de Alan de Souza. Todos os capítulos estão disponíveis em radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.